agindo como Jesus. Na pregação passada nós vimos algumas situações em que ele queria fazer algo e as pessoas resistiram. Examinamos uns 3 casos assim. Hoje nós vamos ver o contrário. As pessoas queriam que ele fizesse algo e ele não queria, ou pelo menos teve alguma resistência em fazer ele. E ele cedeu ou não? Às vezes sim, às vezes não. E nós vamos ver hoje duas do primeiro caso em que ele cedeu. E no próximo domingo, se Deus permitir, aliás, próxima ceia, vamos ver 3 do segundo caso, ou seja, que ele não cedeu, ele não queria fazer, as pessoas insistiram e ele não fez. Às vezes fez, às vezes não fez. Temos que ter muita sabedoria para quando fazermos e quando não fazermos. É que estamos tentando exatamente isto. É ver como é que ele agiu, como é que ele, as situações em que ele agiu de uma maneira ou de outra, e tentar entender por que que ele agiu assim, tentar aplicar corretamente para as nossas vidas, para fazermos como ele. Pelo menos pedirmos sabedoria a Deus, para sabermos quando ceder, quando não ceder. Todos os casos são bem conhecidos. Eu acho que eu tenho pregação sobre todos eles, pregações detalhadas, que não vai ser o caso hoje. Só o ponto dele ter sido solicitado a uma coisa, resistiu e cedeu. Primeiro, bodas de Caná, primeiro milagre dele. Vamos a João 2, de 1 a 10. Muito conhecida a passagem, interessantíssimo o episódio, mas não vamos parar para comentar muitas coisas, não. João 2, de 1 a 10. Vou ler a história inteira para poder vermos o contexto e depois apontarmos com um laser para o ponto preciso que nós queremos. João 2, de 1 a 10 diz: 3 dias depois houve o casamento em Caná da Galiléia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estava ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para purificações, e cada um levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galiléia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, nos ajuda a ver como ele agiu. Nos ajuda a aprendermos a imitá-lo, embora não seja fácil entender as motivações que o fizeram a agir de uma maneira, às vezes, e de outra maneira, noutras ocasiões. E podemos averiguar algumas coisas, pensar, tirar algumas conclusões, dar-nos sabedoria para isto, e fazendo as aplicações corretas para as nossas vidas. É tão fácil deturpar, é tão fácil entender errado, é tão fácil fazer o contrário do que até mesmo desejamos, porque somos carnais e a nossa carne nos atrapalha muito, e infelizmente deixamos que ela se desenvolva muito mais do que é para ser um defunto atrelado a nós. Mas nós muitas vezes nutrimos esta carne a pão de ló, e ela é bem revigorada em nós. Infelizmente o nosso espírito é que é fraquinho, e a nossa atenção para as coisas espirituais, nossa visão, nosso entendimento fica tão modesto, tão subnutrido, que invertemos as coisas. Nos ajuda a enxergar de maneira correta, com uma visão nítida, para aí podermos aplicar corretamente, na prática, a sabedoria do Senhor Jesus Cristo. Em nome dele te pedimos e agradecemos. Amém. Ele deixou claro vou deixar os detalhes de lado, ele deixou claro que não gostou que ela se envolvesse no problema. A própria pergunta dele: que tenho eu contigo? Pode parecer até uma pergunta um pouco rude demais, mas era comum essa expressão para dizer assim: você não está entendendo o que eu estou fazendo, não adianta eu explicar. Neste assunto aí, nós estamos em esferas bem diferentes. Então, era uma maneira de dizer que ela não estava entendendo e, obviamente, não gostou que ela se envolvesse com aquilo. Mesmo considerando que o ministério dele incluiria milagres, pode até ser que ele tenha dito para ela, era filho dela, já tinha 30 anos de idade, pode ter acontecido ele já ter dito para ela que iria fazer muitos milagres no ministério dele, pode ser, e ela sabia que ele iria fazer, até talvez soubesse que ele estivesse perto de começar. Não temos os bastidores das conversas detalhadas entre mãe e filho. Seja como for, uma coisa não resta dúvida: ela estava precipitando as coisas quando ela quis que ele tomasse uma providência, embora não esteja escrito que ela quis. Interessante, ela, tudo que ela fez foi dizer: filho, acabou o vinho, mas ficou subentendido que ela queria que ele tomasse alguma providência. E ele diz: ainda não é chegada a minha hora, deixando claro que era uma precipitação, não era uma coisa errada em si. Curioso, e se fosse, ele não teria atendido. Mesmo não gostando, ele resolve atender. Reclamou do jeito dele, mas atendeu. Por quê? Não vejo outro motivo que não seja ele ter visto que o propósito de Maria era benigno, era saudável. Se ela confundiu um pouco as coisas, que confundiu. Se ela precipitou um pouco as coisas, que precipitou, por falta de compreensão do ministério de Jesus. Mas ela queria ajudar o anfitrião, morto de vergonha, e era uma vergonha enorme social na época. Aliás, acho que ainda hoje, faltar comida ou alguma coisa para beber durante uma festa que alguém convida a sociedade, os amigos, os parentes, e um casamento especialmente, que é uma festa muito especial. Então era uma vergonha grande, e ela quis tirar o constrangimento dos noivos, dos pais dos noivos, dos anfitriões. Então o motivo dela era benigno. Não sei se ainda passava na cabeça dela a ideia de mostrar que o filho dela tinha muito poder e poderia fazer algo espetacular. Um orgulhozinho de mãe aí, pode ser. Não vou dizer que é errado também. Se fosse, repito, ele não teria agido. Então ele viu o coração de Maria e achou benigno o coração dela, a atitude dela, o cuidado que ela tinha, e então resolveu, depois de registrar que não gostou muito, ele resolveu atender. Ao fazer isto, ele mostrou uma atenção muito especial a Maria, a sua mãe, e obviamente aos donos da festa, aos noivos. Não, ele próprio ajudou os grandes beneficiários. Então não foi nem Maria, mas os donos da festa. E ele então resolveu fazer o que ela tinha pedido. Ele cedeu ao que ela tinha pedido. Fiquei pensando como aplicar isso na nossa vida. Às vezes alguém pode lhe pedir para fazer alguma coisa. Vamos pensar em termos de igreja, depois a gente abrange um pouco mais esse pensamento, mas em termos de igreja, você é solicitado a tirar uma dificuldade da igreja, a ajudar de alguma forma, que não é a sua especialidade, ou não é aquilo que você gostaria de fazer na igreja, ou você não acha que está pronto para fazer, mas há uma necessidade, alguém lhe pede, ou alguém da área específica lá da igreja, ou o pastor da igreja, ou a comissão da igreja, mas alguém lhe pede para fazer, com a melhor das intenções, e você sinceramente acha que não está em condições plenas para fazer isto, não é o seu dom exato, não é o que você gostaria, não está pronto, vai com medo, mas vá. ou pelo menos, deixa eu dizer de outra forma, considere em ir, considere. Ele considerou o pedido de Maria. É bonito isso aqui. Ele não disse de imediato, não Maria, ou não minha mãe, não mulher, que me lá chamou, embora esse termo não era desrespeitoso na época. Então, se ele tivesse ido pelo instinto, ou pela rapidez do raciocínio, dizer assim, está na hora de fazer isso aqui? Não. Ela tem alguma coisa a ver comigo? Ela está entendendo o meu ministério? Não. Então é muito simples a resposta. Não. Ah, mas faltou vinho e tal. Não. Mas é curioso que, claro que se processou na mente dele, houve uma lutazinha interna. Não é a minha hora. Ela está precipitando a minha hora. Mas tem sentido o que ela está pedindo. Está no sufoco aqui o anfitrião. Eu vou fazer. Ele resolveu fazer, ele fez uma concessão. Então, a minha sugestão é que talvez a gente seja muito rápido em dizer não para alguma coisa benéfica a outras pessoas, para ajudar outras pessoas. Não é sua área, você não faz aquilo bem, mas lhe pediram para fazer por causa de uma situação, ou de uma emergência, ou de algo assim, e você não. Agora, isso não é uma regra, isso não é doutrina, não é uma obrigação. Toda vez que alguém pedir a você para fazer uma coisa que você não está pronto, ou não, sabe, não gosta, ou não sabe direito, ou não está na hora, você tem que fazer para seguir o exemplo de Jesus, assim você estaria pecando e tal. Não tem uma regra aqui. Mas o que eu tiro daqui é isto: considere com seriedade algum pedido que alguém lhe fez para ajudar outras pessoas. Considere, mesmo depois de dizer, olha, realmente eu não vou atender, eu não vou fazer. Pronto, tudo bem. Aí você pensou, não é assim, não. Eu queria ressaltar um exemplo, eu poderia ter vários aqui, mas o irmão Rogério, com relação à direção de cultos aqui. Quantas vezes ele já esteve aqui para dirigir o culto, dizendo que não é a área dele, não é o dom dele, ele vem com medo, ele vem nervoso, ele vem tenso, mas vem. Nunca deixou de vir. Então, se ele não viesse, não seria errado. Ninguém poderia apontar o dedo e dizer assim, você está errando, você está falhando com a sua igreja. Não. Mas a largueza, no caso, eu acho aqui imitativa de Jesus Cristo. Não é minha área, eu nem gosto de fazer isso, mas vou fazer. Não é que Jesus não gostasse de fazer milagre, entendam bem, sempre vai ter uma diferença na aplicação. Mas que Jesus estava fora de hora ali, estava, tanto que ele disse, apressou a minha hora. Fiquei imaginando no trabalho, alguma sugestão, alguma circunstância de trabalho que apareça, alguém lhe peça para fazer uma coisa, que o chefe está no sufoco, ou a empresa está precisando, não é bem sua área, mas faltou a pessoa naquele dia exato, e você pode mais ou menos ajudar, não tem obrigação, não é a sua função específica naquela empresa lá, mas vá podendo ir, tenha largueza, embora não seja exatamente o mais apropriado naquele momento, mas sendo benigno o coração de quem pediu, e sendo uma obra justa, boa, razoável, pense mais antes de dizer vou não. Talvez até você vai dizer vou não, mas quem sabe vai fazer como Jesus Cristo, eu vou, reclamando um pouco, registrando o seu desagrado ali, mas ele foi, de repente dizer, olha, eu estou fazendo isso aqui, não é minha área, não vou fazer nem muito bem feito, não é o caso dele, mas nas nossas falhas aqui, mas eu não vou fazer nem tão bem feito, não estou preparado, mas eu vou, para ajudar, podendo ajudar, ajude. Segundo caso em que ele cedeu, Mateus 15, 21 a 28, vamos lá, Mateus 15, 21 a 28, partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher cananeia, ou seja, não era israelita, não era judia, que viera daquelas regiões, clamava, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. Primeira reação dele. Não ia fazer aquele milagre, não. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe, despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Ou seja, ela não se conformou com o silêncio dele, com a recusa dele, que ele recusou, mas ela não se conformou com a recusa dele na forma de silêncio. Mas um silêncio é uma recusa, em algumas ocasiões, e nesse caso era óbvio. Mas ela vem clamando atrás de nós. Ninguém aguenta mais, Senhor. Manda ela embora. Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Claro que ele não respondeu isso para os discípulos, não. Ele respondeu isso para ela. É óbvio, ele se virou para ela e disse para ela. Porque essa frase aqui não é aplicável a eles. Manda ela embora, que ela não para de insistir. Aí ele tratou da insistência: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Segunda resistência dele. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo-me: Senhor, socorre-me. Ele, então, respondendo, disse: finalmente eu vou fazer esse milagre. Não. Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Terceira vez que ele resiste fortemente a não fazer aquele milagre. E os filhos aqui são os judeus, os cachorrinhos são os gentios, ela não era judia. Então é como se tivesse: eu vim fazer milagre para os judeus. O pão que eu vou ter que dar aqui é para os judeus, o que eu tenho de melhor é para eles. Ah, eu não vou dar para os gentios, não. Não vim para isso. Ela, contudo, replicou. Aí ela argumentou agora pela primeira vez: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Aí ele vibrou. Então lhe disse Jesus: ó, mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Por que resistiu tanto? Não há uma resposta dele clara sobre isto. Mas não é difícil. Nós vemos aqui um teste. É um teste, é óbvio demais, salta aos olhos. Não é que ele não queria fazer e depois mudou de ideia ou coisa assim, mas mais do que isso, ou antes disso, eu diria, é que ele desde o começo queria atendê-la, sim, mas ele queria testá-la, e enquanto testava, dava uma grande lição, claro, para todo mundo, para os discípulos que estavam lá, para todos ao redor, e para nós hoje, daria uma grande lição. Seja como for, era um teste sobre a intensidade do desejo dela, o tamanho da fé que ela tinha, não só no poder dele, mas na misericórdia dele. Porque é curioso, o poder dele ninguém se questionou em momento algum. O problema que ela enfrentou foi a vontade dele: não, não faço não. Mas, Senhor, manda ela embora, que ela está aqui. É, de fato, eu não vou dar o pão dos filhos para os cachorrinhos, não. Pá. Parece que todo mundo achava que ele podia fazer tranquilamente o milagre de expulsar o demônio da filha daquela pobre mulher. Isso aí não se discutia. Mas enganchou na vontade dele: não quero. Mas, Senhor, me socorre. Não faço. Eu fico imaginando o quanto ele se controlou com o coração desse tamanho que ele tinha e a vontade de ajudar os outros, e ele não, parecia até malvadeza. No fim, aí ele explode de alegria quando ele diz: ó, mulher, grande é a tua fé, vibrou, e ele expôs esta fé para todo mundo ver. Era um teste. Claro que eu poderia aqui aplicar de várias maneiras, mas que não é o nosso objetivo, a não ser imitar Jesus nesse aspecto. Tem mil coisas para dizer, mas deixa para quando eu pregar sobre este texto. Como é que a gente pode aplicar isso? Uma vez um pastor amigo disse: rapaz, deu na minha cabeça fazer uma coisa até meio estranha outro dia, mas eu fiz e foi bom. Chegou alguém depois do culto, que eu fiz um apelo, a pessoa atendeu: pastor, eu me converti. Se converteu ou não? Pastor? Não, você não entendeu o evangelho, não. Testou para valer, deu na vontade dele, não estava brincando com o homem, não, era sério. E ele fez aquilo porque ele, no coração dele veio aquela vontade forte de dizer: você não aceitou Jesus Cristo? Coisa nenhuma. Muito fácil levantar a mão e ir lá para frente e tal. Não. Me explique esse negócio melhor. Mas, pastor, não. Que ele fez tudo para convencer aquele homem que ele não era crente, que ele não se converteu coisa nenhuma, e ele não conseguiu, convencer o homem que ele não tinha se convertido. O homem disse, foi, resistiu, e mostrou, e argumentou, e falou, no fim, amém, pela sua conversão, até onde ele podia ver, não era como Jesus, mas até onde ele podia ver. Curioso isso, um teste, ele testou o tamanho da seriedade daquele homem, da vontade dele realmente ser aceito como um crente, não para mostrar para a família, ou para os amigos, ou coisa desse tipo. Ele quis ver a genuinidade do que estava no coração daquele pedido. Às vezes acontece de alguém, um crente que anda muito longe da igreja, meio desviado e tal, e volta. Quando volta, vem com uma vontade muito grande de tirar o atrasado, de ver que perdeu tempo, que desagradou muito a Deus, falhou muito com a igreja dele, e vem com gosto. Só que aí muitas vezes o pastor diz assim, agora não. Pastor, eu quero fazer isso aqui, quero fazer aquilo, quero fazer tudo na igreja ao mesmo tempo, só falta querer pregar no lugar do pastor. Vem com carga total. E acontece, e muitas vezes nós, estou falando aqui como pastor, muitas vezes não sentimos muito em paz de dizer, pois nós estamos precisando muito de músico, e você é um excelente tecladista, vai lá, toca. Não, aguarde. Mas pastor, não está precisando de o que está. Mas você não vai fazer isto agora. Isso é teste. Não é um teste para brincar com o outro, ou para brincar de autoridade. Não. É simplesmente para ver a genuinidade daquele retorno, daquela vontade. Então a gente resiste um pouco. Eu não sei as ocasiões em que você vai aplicar isso na sua vida. Seja como for, não é errado. O marido lhe vem e pede perdão pela 15ª vez naquela semana, aí por isso pede que você faça. Não vou fazer agora, não. Não, mas não estou lhe pedindo perdão, e está desconfiando da minha sinceridade. Não. Eu vou aguardar. Eu vou. Não sei se vai dizer, eu vou lhe testar. Ninguém gosta muito de ouvir essa frase. Eu estou lhe testando. Mas vão surgir ocasiões em que você quer, tem motivos, não é gratuito, não é por acaso, mas você tem motivos sérios, orando a Deus com o coração em paz, dizer assim, agora não, vai chegar um momento em que eu vou fazer o que você quer, em que eu vou fazer o que você está pedindo, mas por enquanto não. Então Jesus agiu assim. Agora ninguém há de ver um pingo de defeito, de falha no caráter e nas intenções dele fazer aquilo. Nós podemos facilmente errar, abusando da autoridade, ou esmagando o outro, aproveitando para se vingar, ou malvadeza pura e simples, sei lá, nós somos tão malvados muitas vezes, né? Mas não sendo isso, sendo um motivo sério, resista. Os pais com relação aos filhos, quantas vezes o pai está ansioso para dar para o filho aquele presente, o que a filha está pedindo, e dinheiro não é o problema, tem condição, às vezes é uma coisa até barata, financeiramente falando, mas a criança não está em condições de receber, ela precisa ser mais testada, precisa ser mais orientada, precisa ser mais, exercer mais paciência, e mais humilde, e tem tantas coisas aí, embutidas num teste, quando esse teste é benigno, visando o bem do outro. Como eu disse, o pai às vezes tem que se controlar para não dar, e não se controlando estraga o outro. A falta do teste, o que parece ser muito fácil demais, o pai derreteu o coração muito rápido, aí faz ligeiro e dá tudo que o filho pede, e amolece muito rápido, acaba não sendo bom. Quer dizer que amolecer demais não é bom, não, endurecer demais não é bom, não. Onde é o ideal? Eu vou encerrar do jeito que eu comecei, pedindo sabedoria a Deus, porque nós não sabemos, não há uma cartilha, não há uma apostilazinha, casos em que você cede, casos em que você não cede, o limite de você ser duro com alguém, ou ser mais firme até você ceder, ou não, não há, irmãos. Então é sabedoria do alto. Jesus Cristo era homem, não usou muitos dos seus poderes divinos, como nós sabemos, e a sabedoria dele toda, quando estava aqui na carne, digo carne humanamente como um homem, de onde veio a sabedoria dele toda? Alguém pode dizer? Do Espírito Santo. Pode dizer do Pai, mas através do Espírito Santo. E a Bíblia diz que Deus não deu a Jesus a medida, o Espírito por medida, deu abundantemente. Então Jesus Cristo foi um homem 100% na sua natureza humana, dirigido pelo Espírito Santo. Isso às vezes pode, a gente, que é outra coisa, muito difícil saber quando Jesus agiu como Deus ou como homem, é muito complexo isso, mas nós podemos jogar tanta ênfase no aspecto divino dele quando esteve aqui, e às vezes exagerar nisso, e tirar este aspecto, que ele era homem como nós, e precisava de sabedoria, embora não tivesse pecado, mas precisava de sabedoria. Ah, mas para ele é muito fácil, ele era Deus. Não é bem assim, porque o Espírito Santo teve um papel fortíssimo, preponderante e fundamental, vital na vida do Senhor Jesus Cristo, e isso é para ser usado como exemplo para nós. Então quando eu digo assim, decida se você vai ser duro demais ou vai ser mole demais, como é que você vai fazer? Lê muitos livros de autoajuda, ou mesmo livros de pastores sérios, que eles vão lhe dar o tom, não vão não, eles podem lhe ajudar uma coisinha, um pouquinho, não vale nada o que esses livros, sérios ou não, vão lhe ajudar, se o Espírito Santo diretamente não lhe orientar. Agora, os livros de pessoas fiéis a Deus vão lhe ajudar como um pequeno complemento desse trabalho maior que o Espírito Santo vai fazer no seu coração. Mas se não for isso, você vai morrer de ler livro e querer acertar de todo jeito, não vai conseguir, porque é sabedoria do alto, sem nenhuma lista para lá ou para cá, eu não sei, às vezes, muitas vezes, irmãos, as pessoas conversam com a gente, com pastores e tudo, e quase achando cômodo, que eu entendo também, mas é bom lembrar isso. Pastor, isso aqui é certo ou errado? Eu devo fazer assim ou assado? Aí eu noto que quando eu digo, na minha opinião, é assim, porque o vidro já desligou um bocado, olha para o relógio, porque já ouviu a resposta. Por quê? O que tem por trás dessa sugestão? Não, aí está na hora e tal. Quer dizer que é por aqui. É por aqui, é melhor que seja por aqui. Tá. Beleza. Pronto. Tudo bem. Pastor é para isso também. Mas procure ir um pouco mais fundo e ver as motivações por trás de um rumo a seguir. E essas motivações serão tão acertadas quanto a pessoa, você, ou o pastor que lhe aconselha, ou seja quem for, esteja dependente e ligado com o Espírito Santo pedindo ajuda. Mas o pastor nunca vai lhe substituir no dia a dia, nas milhares de decisões que você tem que fazer constantemente, mil decisões, pequenas, grandes, domésticas, caseiras, conjugais, profissionais, de todo jeito, decisões mil. Quem vai estar com você para lhe orientar nisso? O Espírito Santo, senão você não vai ter uma margem de acerto espiritual como poderia ter. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, pelos exemplos do Senhor Jesus Cristo. Não estava nem nos meus planos falar muito da dependência dele do Espírito Santo, que é o que nós devemos imitá-lo, talvez acima de qualquer coisa, mas acabamos tocando neste ponto também como um acréscimo, mas nos ajuda a imitá-lo na dependência do Espírito Santo, imitá-lo no teste a pessoas, a fé das pessoas, a vontade das pessoas, ao rumo das pessoas, a vontade que elas queiram fazer, um teste sério, correto, benigno, e nos ajuda também a ser largos em ajudar pessoas que estão precisando, mesmo que nós não tenhamos grandes condições de fazê-lo, não está no tempo certo, mas que sejamos muito prontos para ajudar pedidos benignos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e agradecemos. Amém.